Gazeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Dá-se uma bola a um miúdo europeu e dizemos que vamos treinar-te. Damos a bola a um miúdo sul-americano e dizemos apenas joga. Penso que esta diferença é clara e é uma diferença que atravessa os tempos. O lado sul-americano do jogo sempre foi um lado mais adepto de liberdade do jogador com bola. O lado europeu do jogo sempre foi o formato mais tático, mais coletivo daquilo que é a relação entre um conjunto de jogadores, uma equipa e a bola. Na América do Sul, a relação é entre mais o jogador e a bola. Claro que, nos tempos modernos, tudo isto se vai convergir para aquilo que é o chamado futebol global, a globalização. Há depois África, onde podemos entregar a bola ao mesmo jogador, um jogador que cresceu em ambientes diferentes e nem sequer dizemos que te vamos treinar, nem que joga. Dizemos apenas diverte-te. São coisas diferentes. Por isso, de Stefano, quando lhe perguntavam se considerava o melhor jogador do mundo, ele dizia que não sabia o que isso era e que não seria nada sem os outros jogadores que estavam na sua equipa. O futebol mudou muito nos últimos anos, mas o que continua a definir a qualidade de uma equipa, e de um jogador inclusive, é a relação com a bola. Penso que a dinâmica dos jogadores, essa tal password para o futebol moderno, a dinâmica, embora isso nasça tudo de uma estrutura, para os jogadores tem que ser tudo muito diferente, porque o tempo a pensar diminuiu, as posições continuam semelhantes, mas os espaços também encurtaram. O segredo, portanto, para as grandes equipas e para os grandes jogadores é dar tanta importância aos espaços como à bola. É por isso que, no fim de tudo, resumo sempre a explicação para aquilo que deve ser o jogo e a relação com o jogo à frase que dizia Didi, o príncipe do Brasil dos anos 50. Ele dizia que um bom jogador, para o ser, não tem que treinar muito, não tem que jogar muito, não tem que se esforçar muito. Tem que fazer uma coisa fundamental, é dormir com uma bola debaixo da cama, para logo de manhã ao acordar, a tocar, a acariciar, sentir o seu toque, o cheiro a couro, ganhar sensibilidade e assim criar intimidade com ela.
Planeta do Futebol.
Com Luís Freitas Lobo.
E nesta nova viagem pelo planeta do futebol, tentar tocar na essência do jogo e naquilo que faz com que, no princípio, era a bola. Da formação técnica e emocional de um jogador, onde é que ela nasce, até os conceitos de jogo mais evoluídos dos treinadores. Por isso, ouvir Van Persie, falando do seu filho com 14 anos, que se revolta contra o mundo quando não joga, ouvir Wenger, falando sobre aquilo que é o jogo e a aposta em jogadores jovens na Premier League, até Mourinho, o treinador que é mestre na estratégia. Um homem que entende que a identidade não pode ser um valor absoluto. Depois, olhar para Antites, a raça dos treinadores que ganham e vivem para sempre. Desapareceu há pouco tempo, mas a sua memória será eterna. Uma memória eterna também é do Torino, a lenda e a tragédia da maior equipa dos anos 40 do pós-guerra.
Planeta do Futebol.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos. As primeiras paixões. As atmosferas favoritas, os estilos de jogo, as grandes equipas, as táticas e as filosofias e, claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Este episódio tem o apoio de...
Dynamic People's Hands.
Visite-nos em dynamic.pt.
Whitecom. Interactive Communication. Whitecom.pt.
Planeta do Futebol. Planeta do Futebol. Com Luís Freitas Lobo.
No início era a bola, o princípio de tudo. Não haverá forma mais sublime para tentar explicar aquilo que serão as raízes do talento de um jogador de futebol. É um início que se liga muito àquilo que é algo de primitivo, algo de selvagem e até excessivo na relação que se tem com a bola, que mais tarde, sim, será um instrumento de arte para se colocar em prática também, conjugada com fatores táticos e técnicos, aquilo que é verdadeiramente o jogo. Por isso eu penso que olhar para a formação técnica e emocional de um jogador desde este início até chegar aos conceitos de jogo, em que já engloba, claro, o treinador, é algo de fascinante para percebermos verdadeiramente o que é o futebol, o que é também um jogador de futebol. E é essa viagem que vos proponho fazer nestas pequenas reflexões, utilizando um jogador como Van Persie e dois grandes treinadores como Wenger e Mourinho. Um falando mais da utilização do jogador e como se explora e descobre o talento, e outro como Mourinho, falando mais de conceitos já do jogo em si, em relação à bola, à chamada posse, ou então ao lado mais estratégico do jogo. A verdade é que, como dizia, o talento quando nasce, nasce mais da intuição do que da razão. A razão será até uma invenção algo recente para a humanidade, não terá mais de 10 mil anos, por isso é recente. A intuição tem um papel muito mais importante do que aquilo que se pensa em relação à razão. Eu penso mesmo que, antes do pensamento existir já construído, ele existe de forma inconsciente e, por isso, distingue logo o medo da ansiedade e constrói desde cedo, nesses miúdos que começam a jogar, quer nas escolinhas, quer nas academias dos clubes de futebol, a construir logo uma personalidade dentro deles para depois se expressar no jogo. Não é fácil, no entanto, essa personalidade ser domada e até ser levada numa descoberta guiada para aquilo que será a sua melhor expressão. E aqui entra Van Persie. Van Persie, como sabemos, é um jogador fantástico. Foi um jogador de talento enorme, holandês, brilhando a grande altura, sobretudo nos tempos do Arsenal e, claro, na sua seleção e no Feyenoord. Agora tem o filho, nas escolinhas, com 13 anos, a jogar. Mas, muitas vezes, em vez de jogar, vai para o banco. E Van Persie conta exatamente como é que o filho fica. Tem apenas 13 anos, revoltado com o mundo, revoltado com o treinador, revoltado com os colegas, revoltado com toda a gente que não o entende porque ele está no banco e não está a jogar. É quando Van Persie vai ao fundo deste tal momento de inteligência flexível, de procurar o pensamento inconsciente, onde é que está a intuição, onde é que está a razão, para que o seu filho perceba exatamente que, em vez de estar a culpar tudo aquilo que está à sua volta, estar ao mesmo tempo a descurar o que é fundamental, que é olhar para ele próprio e dentro dele perceber onde é que está o erro, onde é que está eventualmente a falha para não estar a jogar.
I actually had this chat last week, funny enough, seriously, with my son. So my son plays at Feyenoord. He played against Ajax under 14. He was on the bench. He didn't play. So in the car on the way back, he was like a bit moody, disappointed, complaining a little bit about others, about the coach, etc. And then I said, yeah, I said, but Shaquille, I said, you sound like a loser. You know, if you talk like this in a way, you sound like you lost. I said, you are blaming him, you're blaming her, you're blaming this, you're blaming everything. I said, but I don't hear one single thing about yourself. I said, winners, I said, they take control and they blame themselves and they look where they can improve. Yeah. And this is what you should be thinking about. So I didn't tell him what he should think about. You should ask yourself the question, are you a loser or are you a winner? I said, for me, it doesn't matter. I said, because I'm your dad. I said, the only job I have and your mom has is when you're 20, that you're a good boy, that you're ready for life. You know, you can make your mistakes. You can do what you want. I love you for the same amount. It doesn't matter for me if you make it as a football player or not. I said, but you say that this is your passion. So you should take control of your life and stop complaining because sounds like a loser. I said, and I don't mind. If you want to be a loser, be a loser. I still love you as much. I said, it doesn't matter for me. I said, but if you want to be a winner, take control of your life and stop complaining about others. And then I watched him train the next morning. My wife said, where are you going? I said, I'm going to watch this session. 2 days later, actually, because they played on Saturday and Monday morning. So I'm there sitting, cold, hoodie on. I'm looking and I see this tiger training, running, working. And I was like, okay. He realized he has to take control of his life. He's 13.
O que acho mais incrível nesta história que Van Persie conta da conversa com o seu filho é a forma como ele em nenhum momento coloca em causa o respeito que vai ter sempre por ele ou o carinho ou aquilo que será sempre o apoio que ele terá, toma a decisão que tomar. Desta forma, desarma logo aquilo que poderá ser uma reação meramente intempestiva de alguém que está zangado com o mundo. Van Persie faz uma coisa fundamental, que é juntar duas situações que parecem antagónicas, que é o lado mais racional e o lado mais emocional, sem o fazer, no entanto, que o seu filho o faça dessa forma inconsciente. Por isso, se fala na tal inteligência do pensamento inconsciente. Há aqui o tomar controlo da situação por parte desse miúdo que começa a jogar nas escolinhas do Feyenoord e ser um vencedor na atitude. Em nenhum momento se coloca a questão de ser vencedor dentro do campo. É o pensamento inconsciente a agir, a intuição. Não sabemos nada, no fundo, acerca daquilo que é a descoberta deste abismo que compartimos durante a vida com aquilo que é o mais jovem e aquilo que poderá ser uma ignorância sobre as emoções. Não aprendemos nada ao longo da vida acerca disso. Continuamos sempre a cometer os mesmos erros. Por isso, é preciso prestar cada vez mais atenção, desde a raiz, a essas emoções, porque são elas que estão na origem da maioria das nossas decisões ao longo da vida. E, no fundo, trata-se, exatamente como Van Persie referia, aprender a gerir as nossas emoções. Há algo que começa mesmo previamente, portanto, a esse pensamento mais estruturado, a chamada razão. E ouvindo também outro grande senhor do futebol como Arsène Wenger, ele explica exatamente como é difícil para um treinador ter que decidir entre um jogador e outro, porque muitas vezes essa decisão implica exatamente estar a tomar uma decisão, fazer um juízo de valor, não só sobre o valor do jogador enquanto futebolista, mas sobretudo enquanto a sua atitude perante o jogo. E é exatamente nesse aspecto que Wenger toca como aqueles que serão para eles os jogadores do futuro, porque a maior parte deles não consegue chegar lá depois da formação. O segredo está naquilo que ele chama a resistência motivacional, algo que permite sempre manter um jogador vivo, manter aquele ser humano que está vestido de jogador de futebol, sempre na disposição de se tornar competitivo, de ter essa união entre tomar o controlo da situação e a motivação por jogar. Porque se a mente é tão poderosa, fica sempre a questão de que porque é que então nos entendemos tão mal muitas vezes. A verdade é que muitas das coisas que nós sabemos acerca do nosso cérebro estamos a começar agora, só agora, a saber. E por isso Wenger fala, falando de futebol, porque é disto que estamos a falar, é disto que estou a falar, é de futebol, é que olhar para a inteligência é olhar para a intuição e para conseguir destacar a resistência a essa motivação, para ela se manter sempre viva. E depois, num jogador, para além da formação, há a maturação da formação. Ouçam Wenger a falar exatamente num congresso que tocava todos estes pontos da formação e da maturação da formação de um talento dentro de um jogador de futebol.
When you're manager, you have to stand up. You know, you pay education of young players with points. I play a young central defender of 20 years old. I know he will cost me points in the season. And I have to stand up for that. If I play a 28-year-old center back, maybe less talented, he will cost me less points. But I will not give a chance to a young player. And at some stage, I must say, as a manager, sometimes you feel lonely to stand up there and say, no, I want this boy to play because he deserves it. But just to deserve it, I know as well that he will make mistakes. Because you learn your job at 23 years of age, 23, 24, you have a player. But until 23, we make up and down. Just want to say how Paul spoke about this, how terrible the selection is for young people. To give you a number, between 16 and 20, people are professional. 67% of them are not anymore in football at the age of 21. Yeah, and not even in football anymore.
At all.
And at all.
They go off the rails, don't they, also, in their whole life.
And that is already the elite of the elite, the guys who are in the academies, you know. That shows you how difficult it is. And I would say as well, the other thing that we noticed by making the profile of, psychological profile of the young boys, is that the stamina in the motivation is more important than the intensity of a motivation. Mm. That means those who resists to frustration. When a guy has a low rate, for example, 0 to 10, if there are 2 or 3 in stamina of the motivation, he doesn't survive. Because you have to deal with frustration, with disappointment, with not being selected, and still keep going. Mm. And those who keep going make it. At some stage, it is a meeting of an attitude. All these guys, they have been questioned, you know, will he make it or not? And you had people who said, no, he will never make it. But they kept going, And at some stage, when you have the attitude, you meet somebody, I give you a chance. Mm. And that is always a meeting between an attitude and somebody gives you a chance in life. Mm. That's absolutely 100% for everybody.
Planeta do Futebol.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos. As primeiras paixões. As atmosferas favoritas. Os estilos de jogo. As grandes equipas. As táticas e as filosofias. E, claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Este episódio tem o apoio de...
Dynamic People's Health.
Visite-nos em dynamic.pt.
Whitecom. Interactive Communication. Whitecom.pt.
Planeta do Futebol.
E depois do princípio, que foi a bola, depois daquilo que é a consciência do talento, do aproveitamento do talento, da resistência transformada em motivação, naquele compromisso que existe com o tomar controlo daquilo que é o entendimento do jogo e o entendimento da nossa atitude perante o jogo e com a técnica e com aquilo que é o entendimento de tudo isto ter que ser unido desde o nascimento com intuição até um lado mais racional do jogo, chega o momento da tática. E chegando o momento da tática, chega o momento do treinador adulto. É esse momento em que um jogador de futebol, para além da maturidade, tem que ter uma capacidade de aproveitar uma estrutura já mais evoluída e determinante para adquirir conhecimento e utilizá-lo naquilo que se chama o jogador experiente. A experiência não é mais do que saber utilizar tudo aquilo que foram vivências do passado para depois explorar melhor no presente aquilo que tem que fazer e tomar decisões mais corretas durante um jogo de futebol. É o jogador em campo, é o treinador no banco. E aqui entra muitas vezes a pergunta, qual é o melhor treinador ou qual é o melhor cérebro? É aquele da pessoa mais inteligente ou da pessoa que está mais feliz? E quando se diz mais feliz, é aquela que está a colocar em prática, dentro do futebol, a forma de como entendo o jogo, como deve ser o jogo mais bonito para si, ou a melhor forma de jogar futebol. O mais inteligente será, no fundo, aquele que pode subverter um pouco essa felicidade em nome daquilo que tem que ser a chamada cultura de vitória. E, claro, entra a diferença entre treinadores. Klopp, Simeone, Guardiola, Mourinho, todos eles fazem parte do mesmo universo que quer ganhar. Nenhum deles diz que prefere jogar bem e perder. Não é discurso. Todos querem ganhar, mas têm formas diferentes de ganhar. Há aqui o duelo entre a identidade e a estratégia. No fundo, eu penso que, antes de olharmos para aquilo que é a inteligência, temos que reparar em três coisas que a podem eventualmente fazer. Uma coisa é a flexibilidade, saber mudar de opinião. Outra coisa é a representação mental, que faz com que podemos prever aquilo que vai ocorrer. E, no fim, aquele nível de complexidade que tem sempre qualquer realidade que vamos encontrar, quer aquela que está fora de nós, quer aquela que está dentro da cabeça. Eu penso que são esses três fatores que fazem a inteligência e que fazem um cérebro mais inteligente. No fundo, o cérebro mais inteligente é o cérebro que é mais flexível. Olhando aquilo que são as equipas de Mourinho, vemos talvez o triunfo da estratégia em relação à identidade, porque não há pontos de contacto, ou se há, são apenas naquilo que é o entendimento do jogo, dos quatro momentos do jogo, mas de forma diferente. Há a atitude, claro, há a consciência tática, mas há uma forma diferente de jogar, que dizia, são diferentes, desde o Porto que ele teve em 2004, ao Chelsea, depois, nos anos seguintes, até ao grande Inter que ele teve, até ao Real Madrid ou ao Manchester United. Ouvimos Mourinho a falar, agora que saiu do Manchester United e está no Tottenham, e percebemos exatamente todas estas componentes que levam à flexibilidade do cérebro mais inteligente.
Does possession matter in football?
Possession is important for a perspective of... It looks like you have always the control of the game, because when you have the ball, you don't concede goals, but depends. So many times you win matches and you are more dangerous than your opponent if you don't have the ball. I think depends of a strategy. And everybody knows that Chelsea, normally, they want the ball. I think they are not very aggressive with the ball. I think it's possible to control them without the ball. and I think it's possible to hurt them in the moment you recover the ball.
What gives you more satisfaction, winning a game with the ball or grinding a game and a win without the ball?
Winning the game.
Yes, I knew you were going to say that.
And especially winning the game when you feel that you win the game because of a certain plan. And I think that when some people tells I have my philosophy, my philosophy is based on ball possession, my philosophy is based on build from the back, my philosophy is based on some beauty but then doesn't have results, I consider that a protection to the losers. If you have the ball, if you have ball possession, if you build well from the back, if you play beautiful football and you win, fantastic, that's perfection.
A lot of your recent frustration has been put down to the fact that you're I have to steer around the issue at Manchester United, but you have a reputation for parking the bus. Has that style
Do you know when that reputation started? When I was champion in Madrid with 100 points, 116 goals. the record of Spanish football. And when you consider that in Spain, over the history of Spanish football, you had amazing teams. You had probably one of the best or the best team in the world for the last decade at least.
But you do
accept. And there's another team that has the records. How can you be defensive with 100 points and 116 goals?
Do you accept the perception is that you have a reputation for parking the bus and that you get satisfaction from, let's take for an example, you're spoiling Liverpool's title bid that night at Anfield when you went up there and won 2-0. Classic. Smash and grab, wasn't it?
Not classic. I was playing a Champions League final, a Champions League semi-final 2 days later against Atletico Madrid. And I go to Anfield with the players that were not going to play the Champions League semi-final. And we had to organize a team to try to get a result, which was what we did, and Man City never sent me a gift after that match because they were champions because of that match.
Andy knows where I'm going with this. Last question on this subject, then we must take a break. Has that style of football been swept away by the way that Guardiola, Klopp, Emery today for 20 minutes, and others play the game these days?
Yeah, you just told me that Emery won the match without the ball.
As I was speaking, I realised that I'd made a mistake going down that line. But I said for 20 minutes today. Has that style of football been usurped by the way that a lot of modern football is played?
What is that, modern football?
Modern football is pass completion, is movement of the ball, is scoring goals, is entertaining if you can. That's modern football.
You missed one.
Go on.
Most important one. Winning. That's what I think football is.
Yes.
You know, do you consider Simeone a good manager?
We all do.
I do.
Yes.
Do you consider that he got good results with Atletico Madrid in a country where obviously Real Madrid and Barcelona, they should be in the top of them? I think so. Do they play beautiful football?
Not necessarily.
And Diego just gave an interview a couple of days ago after he lost in the cup against Girona, and he just told, today we played well but we lost. What I want is to win.
Should a manager be able to go into a football club and place upon it his philosophy and his beliefs, whatever the history of that club?
I think depends. I think absolutely depends. You know? Depends.
I asked the question because Gary Neville said this week that never again should a manager be appointed at Manchester United that would have a philosophy that is different to that which Manchester United supporters have grown up watching.
He doesn't know my philosophy.
What is your philosophy?
Depends. my philosophy depends. I would love to go to a, club and to be, in conditions to do what Jurgen and Pep, for example, they did. You look to the team that Liverpool started the game today. How many players were there before Jurgen arrived?
Not many, if any.
A couple.
And when Pep was not happy with the four fullbacks that he had, and in the same summer he bought four fullbacks that he liked. And when he bought one goalkeeper like Claudio Bravo, then he was not happy with Claudio Bravo, and the next season he bought Ederson. And when Jurgen is in the club and win absolutely nothing for 3.5 years, and he still has the trust, and he still has the confidence, and he still has the conditions to try to keep going and going, and probably this season they have a big chance to do it, but it's the first time they win a trophy. That's why I was saying before that in my next job I will not starting a conversation with the club without knowing exactly what the club wants and what the club has to give in terms of structure and in terms of the club objectives.
Desta forma procurei passar por vários estados por onde passa o futebol, desde o miúdo que começa a jogar, excessivamente selvagem, primário, primitivo naquilo que é a aproximação ao jogo e às suas emoções, que ele próprio desconhece, à formação, dentro daquilo que é o crescimento do jogador de futebol, já com a consciência da técnica aplicada ao jogo, e àquilo que tem que ser a sua motivação e a resistência, muitas vezes, aos ataques à motivação, e no fim, depois, que é, no fundo, a maturação da formação, e aparecer o treinador e a tática. Por isso, passar pelo filho de Van Persie, pelos ensinamentos da Arsène Wenger, e depois por aquilo que é o poder inteligente da estratégia de Mourinho, o treinador com T grande. No fundo, passei aqui pelo futebol total, um futebol com F grande, mesmo quando começa a ser jogado desde os 13, 14 anos. Aquilo que me parece, no fundo, é que a obsessão que todos têm pela natureza que possuem e a necessidade que têm de não a atraiçoar é sempre algo de precioso para ter dentro de si e como companheiro de viagem na vida. Mas mais importante depois será a inteligência e a flexibilidade para tomar decisões e gerir as emoções da melhor forma. De resto, eu penso que nunca poderá ser possível existir sempre a mesma pessoa ao longo da vida, o mesmo jogador, o mesmo treinador. Irá existir sempre como que uma flexibilidade necessária para entender que tudo muda e não é possível resistir sempre tanto à mudança. Por isso, no futebol, cada vez mais hoje, o triunfo do futebol de estratégia em relação àquilo que é o futebol de identidade. Ou melhor, podemos falar de uma identidade mutante, porque tem sempre a impressão digital do treinador, de clube para clube, e que depois a adapta à realidade que encontra em cada clube. Era disso que Mourinho falava, dos tempos que passou no Porto, no Chelsea, no Real Madrid e também, claro, no Manchester United. No fundo, não adianta resistir tanto. É preciso corrigir muitas vezes algumas opções que temos para ir ao encontro exatamente do que é a nossa identidade. Por isso, o que eu chamo atualmente como a pedra filosofal dos treinadores está na identidade estratégica, na estratégia da identidade. Isto é, a identidade ser capaz de se moldar às realidades e, com estratégias diferentes, expressar-se também de forma diferente. Perante situações diferentes, não podemos dar sempre a mesma resposta. Temos que, à medida que a vida nos muda as perguntas, nós também temos que mudar a capacidade de responder, tecnicamente e taticamente. É isto o entendimento de todos os percursos pelo que o futebol passa ao longo da vida.
Blind, levantamento para o Van Persie, Van Persie de cabeça! O passe é precioso, a posição é legal. Aí é artilheiro, aí é craque. Que gol de Van Persie para a Holanda! Um semi-peixinho com enorme categoria para estufar a rede espanhola. Van Persie! Que Que gol, Divan! É gol de Copa do Mundo em Salvador!
Planeta do Futebol.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos. As primeiras paixões. As atmosferas favoritas. Os estilos de jogo. As grandes equipas. As táticas e as filosofias. E, claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Ainda nesta edição, Torino, a lenda e a tragédia da maior equipa dos anos 40. Este episódio tem o apoio de...
Dynamic People's Hands.
Visite-nos em dynamic.pt.
Whitecom. Interactive Communication. Whitecom.pt.
Já a seguir. Antites, a raça dos treinadores que ganham e vivem para sempre.
Planeta do Futebol. Planeta do Futebol. Com Luís Freitas Lobo.
Mais nenhum homem treinou Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid como Radomir Antites. E por último disse Atlético de Madrid porque foi onde, nos anos 90, ele conseguiu levar à loucura todo o velho estádio do Caldeirão, quando o Atlético de Madrid, uma grande equipa feita por ele, conseguiu vencer Liga e Copa, o chamado doblete. Antites foi quase como um treinador acima do jogo. Partiu há pouco tempo, deixou um legado de emoção, de ensinamento de futebol e, sobretudo, para além da tática, uma capacidade de gerir um grande grupo de jogadores. Aquela equipa do Atlético de Madrid tinha Molina na baliza, uma defesa forte com Gelli, Santi, Salazabal e Toni. Um meio-campo com Vizcaíno, Simeone, exatamente, El Cholo Simeone era o patrão daquele meio-campo, na forma guerreira como jogava, Caminheiro, na forma como depois levava a bola para a frente, como conduzia a bola, muitas vezes seguindo para a faixa, um número 10 reinventado, Pantites, que marcava livres como respirava, e dois avançados que inventavam o melhor futebol, com Kiko, Travessura Pura e Penev, ponta de lança que fazia golos. Mas tudo isto só foi possível, esta equipa, juntar-se e construir um grupo porque teve Antites como treinador. Um treinador, como dizia, acima do jogo, acima da tática. Ele treinou os três grandes, é verdade, os três grandes de Espanha. No Real Madrid, foi despedido quando era líder, em 92. No Barça, foi apenas por alguns meses, no final da época de 2003, após a saída de Van Gaal. Foi nos anos do Atlético de Madrid, driblando até a personalidade indomável que era o presidente Gil e Gil, que ele criou esse 11 inesquecível. O segredo estava mais na forma como ele geria todo aquele balneário, claro que depois havia um lado tático, mas havia sobretudo uma forma de gerir uma equipa, de perceber que os bons jogadores por si só não fazem uma boa equipa, mas um bom ambiente, esse sim, por si só, faz uma boa equipa.
Bueno, parece que ha sido ayer. De verdad, unas memorias inmejorables. Yo como hombre de fútbol siempre digo que buenos jugadores no supone buen equipo y buen ambiente casi siempre hace buen equipo. Conseguimos la Copa en el Romareda y como siempre para mí Zaragoza ha sido más que una ciudad. Nunca olvidaré por la mañana paseando todos juntos, visitando Pilar. Y claro, prometiendo lo mejor. Nosotros de principio creamos en nuestras posibilidades y ese ha sido un equipo que nunca se rendía. A base de bien pensamiento, pues yo creo que ni un momento dudaba en nuestras posibilidades. Yo personalmente nunca voy a olvidar estando en Carroza y esto y pasando por Madrid.
Ouvir a voz de Antites, agora que ele já não pertence a este mundo, mas está certamente no outro mundo, na tribuna principal, na primeira fila, a seguir os grandes jogos que se continuam a jogar e, sobretudo, a ver os jogos do seu Atlético de Madrid, é ouvir a voz de alguém que sente o futebol e que sente sempre a forma de o transmitir da melhor maneira. Ele promovia como que jornadas de convivência todas as quintas-feiras entre o grupo, entre o plantel. E a verdade é que numa altura em que já se falava, meados dos anos 90, naquilo que era a importância também da nutrição, de um jogador se cuidar mais em relação àquilo que era o seu lado profissional, ele utilizava sempre todos aqueles momentos após as quintas-feiras, dos treinos de quinta-feira, para o plantel se reunir e comer os famosos pinchos de tortilha e beber umas cervejas. Muitas vezes era num restaurante ali perto do treino, onde naquele dia a equipa se tinha juntado. Eu penso que hoje esta forma de Antites lidar com o grupo se chamaria de coaching. Eu penso que tudo isto se chama um grande ao meio do futebol, é fazer, antes da tática, perceber as cabeças dos seres humanos que são vestidos de futebolistas. Esse é o aspecto fundamental. Aquele Atlético de Madrid podia, de facto, jogar em 4-4-2. Era um losango, no fundo. Mas, mais do que isso, tinha um entendimento do grupo e do jogo muito superior àquilo que poderia ser uma mera equipa do Atlético de Madrid. Porque muitas equipas do Atlético de Madrid tinham falhado as grandes conquistas, aquela conseguiu e não conseguiu por acaso. Ouvir Kiko, que era, de facto, um rebelde, mas com causa, a causa do bom futebol, que dizia que não imaginava passar 90 minutos sem se divertir, porque não imaginava passar 90 minutos sem tentar uma finta incrível, ou um túnel, ou um defesa antes de se isolar, sempre coisas mirabolantes. Ouvir Kiko falar agora desses tempos de antites é voltar aos anos 90 e sentir o que era aquele Atlético de Madrid, percebendo o que era a ideia de Radomir Antich para formar uma equipa.
Que si tuviese que hacer evidentemente o escribir el libro de mi vida, un capítulo importante tendría que tener Radomir Antich, una persona que cuando habíamos estado dos años a punto de descender, jugando el último partido ante el Rayo Vallecano, fíjate, de repente nos cogió y a gente que venía de haber descendido con el Albacete, como fue Molina y Santideni, al propio Lupo Pene que venía con un tumor, ¿no?, en uno de los testículos, pues cogió un equipo en el fango y de repente empezamos a ganar partidos en pretemporada y logramos, pues eso, ¿no?, muchos desquitarnos de esas dos temporadas malas en las que creíamos que el equipo y el Atlético de Madrid nos venía grande. Y yeah, de repente ahora se le llama coaching a la gente a la que te trabaja el tema de cabeza.
Sí, sí,
y todo,
del coco, ¿no? Del coco,
del coco, sí, y el míster con aquella jornada de convivencia todos los viernes, con los pinchos de tortilla, la cervecita que hacía muchas veces.
¿Dónde lo hacíais? La... ¿Dónde lo hacíais?
En el... No, no, en el mismo Calderón, bueno, cuando entrenábamos los viernes, ah, pues vale, en el restaurante de arriba, y si no, en Boadilla. Venían allí con los pinchos de tortilla Alberto y compañía. Y el tío...
Eso pues, todos los viernes, ¿no?
Eso todos, eso los, todos viernes, los viernes. La que al principio no lo tomábamos de cachondeo y sobre todo los solteros pues nos quitábamos... no teníamos que hacer nada porque ya comíamos, aprovechábamos allí y era la jornada de convivencia de... del míster, ya te digo, una persona con mayúsculas en la historia del Atlético de Madrid, pues, después de venir tan tocado, nos hizo vivir un año de ensueño.
Él creía mucho, fíjate en ese corte que acabamos de poner, en la convivencia, ¿no? Él decía, no, grandes jugadores no hacen un equipo, un vestuario sí que hace un equipo, ¿no? Él creía, por eso lo de las convivencias que cuenta, sí, lo de los pinchos de tortilla del viernes. Que, él creía mucho en eso, ¿no?
Sí, que muchas veces no lo tomábamos nosotros medio a broma y cachondeo, y sin embargo era el momento, ¿no?, en el que podíamos estar ahí. Y le daba una importancia. Después que tenía unos valores en mano, hay que destacar la seguridad y la convicción que tenía. Yo siempre decía, pues los dos hablábamos y nos comíamos las palabras, le decía, entre, sí, brazo, Kiko, brazo, y yo que me comía, teníamos los dos una liada que no veas.
Tenían que poner un traductor, ¿no?
Un traductor a los dos, ¿no? Pero el poder de, sí, convencimiento, sí, yo le decía, mister, yo en un debate tú y Johan Cruyff, no vea la que podéis liar los dos, ¿eh? Porque es que los dos hablando, de verdad, aunque sí, tú, sí, muchas veces creyese, no, no, por aquí no debemos de ir, pero te lo comentaba con tal poder de convicción, Manu, que terminabas por creerte un equipo que jugaba con dos delanteros de 1,90 m, que,
claro,
que sí, era, sí, algo antagónico a lo que es el Atlético de Madrid, que jugaba a la contra, y jugábamos en 4-4-2, en rombo, con un tal Milinko Pantic, que había costado,
ya ves,
75 millones de pesetas, a día de hoy 450.000 euros, sí, y que nos daba la vida con Molina jugando de libre con Santideni y Solozábal presionando a 10 metros del centro, joder, del campo.
Vaya equipazo, ¿eh? Vaya equipazo.
A mí me volvía loco una persona que era Guardiola, que cuando coincidía en la selección española, Manu, me decía... Porque este era y seguirá siendo el más pesado del mundo. Decía, ¿y por qué presionáis tan arriba? ¿Y Molina cuando sale tanto? ¿Por qué Santideni habla? Que... Decía que yo, Pepino, también me vas a hablar ahora. Él se interesaba los motivos por el que presionábamos tan arriba. Porque Molina se ponía, ¿por qué llegaban los interiores? ¿Cuándo yo tenía que venir a recibir? Yeah. Lupo Pene. Y era todo lo que estaba realizando el míster, un innovador que a nosotros nos chocó, sin embargo nos hizo vivir, claro, los mejores momentos.
Olhando a forma como jogava e revendo os jogos desse tempo, esse Atlético de Madrid fantástico, que venceu campeonato e taças, jogava em 4-4-2 losango. Tinha Pantic como o número 10. E é interessante verificar que este sérvio custara ao Panionios apenas cerca de 450 mil euros. Acabou por não render em mais nenhum clube a um nível muito alto. E mesmo na seleção apenas terá feito um jogo. E, portanto, só aqui, neste Atlético de Madrid, atingiu um nível altíssimo. O guarda-redes era Molina, grande guarda-redes. Naquela altura ele já fazia quase de libro, tal a forma como jogava subido no terreno. Dessa forma, permitia que dentro da defesa, Santi, Salazabal e Gelli já pudessem pressionar mais alto, o que então se permitia, mais à frente, Kiko recuar um pouco no terreno e pegar na bola. Diz-se que Antich adorava o contra-ataque. dava a prioridade às jogadas de bola parada. Eu penso que esse terá sido, pelo que me recordo, o legado fundamental da antiga treinadora. Achava a bola parada o momento mais importante do jogo e, potencialmente, o mais decisivo. Por isso, tinha em Pantich o tecnicista, o executor perfeito. Ou nos livres diretos, como na final da taça, frente ao Barça, ou nos cantos, inclusive, a meter a bola onde queria. Era sobretudo ao primeiro poste, onde aparecia Pandev ou Kiko a desviarem e a fazer o golo. Era uma jogada que era uma obsessão. Depois, no meio-campo, Simeone dava o caráter ao meio-campo. Caminero, como referia, era o condutor, o acelerador de jogo para a bola chegar à frente. E então, os laterais, Gelli e Toni, subiam a dar profundidade. Por vezes, recriminava Kiko por querer recriar-se demasiado com a bola. Então gritava-lhe, calma, há jogo, depois de cada jogada em que tens a bola. Mas pelo que me recordo, e vi aqueles jogos todos nessa época, o que aquela equipa gostava mesmo era de pressionar em locais específicos depois de detectar o jogador adversário que tremia mais. De facto, isso era terrível, porque Antich estava no banco, observava o jogo, os jogadores em campo também cheiravam um pouco aquilo que podia ser o medo do adversário e percebiam qual era o jogador da equipa adversária que estava um pouco mais inconsistente, um pouco mais irregular, o que tremia mais. E por isso podia falhar. Antich no banco detectava-o, chegava logo à berma do relvado e gritava a Chique. Em termos espanhóis, quer dizer apertar mais, encurtar-lhe o espaço quando ele tivesse a bola. De imediato, os jogadores do Atlético de Madrid procuravam logo cair em cima desse jogador, forçando-o a falhar.
Ele dava muita prioridade ao tema de jogada a balão parado. Ele, com o de Milinkovic-Pantic, para ele era muito, muito importante. Y después él tenía una cosa que era en el momento en el que algún que otro defensa rival dudase un poco, Manu, en un cualquier mal control, era todo al unísono, que tanto Santi como sobre todo Solozábal achicábamos, presionábamos, y entonces ya estábamos en campo contrario con Molina de libre, ¿no? Y él estaba súper convencido de que cualquier error del rival había que aprovecharlo para inmediatamente vivir en campo contrario. Sí. Jugada a balón parado con Milinkovic-Pantic al primer palo. Kiko, tú vete ahí, que te la va a poner siempre ahí. Buscar falta para que sea Milinkovic-Pantic el que la meta. Y después, mucha calidad en los laterales. Nosotros teníamos a Delfín Gelli y a Toni Muñoz, sí, que eran dos extremos reconvertidos. Bueno. Que tenían un pie que flip, que jugaban de categoría. Pero a mí siempre me llamó la atención, sobre todo, el error del rival. En cuanto agache la cabeza, ve rápido porque ya estamos en campo contrario y robamos. Y a mí, conmigo sacó lo mejor, porque a mí él tenía una confianza en mí que yo, Manu, debo reconocer que yo no sabía ni que tenía cosas que después él me sacó. Él me decía...
¿Fue el entrenador que más sacó de ti?
Rado, mirando las tres temporadas que hice, sí. Sí, después yo estuve un tiempo con Arrigo Sacchi, Ramón Blanco, que con 13 años me dijo en el Cádiz, tú, que si no eres un boliza vas a llegar a jugar a primera, y ese es mi padre. Yo con Ramón Blanco me acuerdo de él todos los días, pero yo creo que el que más me sonsacó fue Rado, que hay que decirte, Manu, que me decía, ven Kiko, das un pase bueno, te recreas mucho, te recreas. Y yo, no, es que no, hay vida después de esa jugada. Y ya con su forma de hablar decía, palo, sentido contrario de balón, banda derecha, tú sentido contrario. Ah, vale, viste, siempre llega segundo palo, no te recrees. Y era todos los entrenamientos, no te recrees en el pase. Yo es que era del dar el pase interior y ya creía que se había acabado la jugada. Pero él hacía mucho hincapié, tienes que marcar 10 goles porque tienes que llegar en segunda línea. Era un tío que ya te digo, especial, macho.
Se me pedissem uma forma, ou uma palavra, uma frase para definir Antich, eu diria que ele era um perdedor motivacional, na forma como conseguia convencer os jogadores, muitas vezes de coisas que eles nem próprio acreditavam serem impossíveis. A fama de disciplinador confundia-se um pouco com a forma de tratar os jogadores quase como filhos, até nos sermões que lhes dava, por isso Kiko o recordava dessa forma. Ele tinha o ego enorme, cultivava-o muito, como se apresentava, na forma como falava e até no penteado. Conta-se mesmo a história que ele tinha comprado um pente elétrico, naquela altura uma coisa muito avançada, para em pleno balneário se pentear da forma que achava mais indicada. Os jogadores alucinavam, brincavam com ele, pela forma como ele, ao espelho, se arranjava antes de entrar para os jogos ou depois dos jogos. Era uma figura imponente, saída da velha escola da Jugoslávia, tinha jogado em Espanha no Saragossa, ou então também em Inglaterra no Luton. Mas é importante referir que depois desses tempos, o Atlético de Madrid, como já sabemos, foi campeão, teve que esperar muito tempo, até ser campeão em 2013, já com Simeone, que no fundo é um filho espiritual, não tanto no jogo, mas sobretudo na forma de agir, reagir ao jogo, porque se Antich tinha um princípio mais de contra-ataque, pressão alta e, sobretudo, também a tal questão da bola parada. Simeone, como sabemos, já tem um pouco mais o tal veneno de disparar atrás e depois partir no momento em que o adversário sobe no terreno. Aí podem ser um pouco parecidos, mas o modelo de jogo, até no tipo de jogadores que escolhem, é um pouco diferente. Por isso eu penso que não existe ponto de contacto em termos de globais daquilo que é o modelo de jogo entre as duas equipas. A equipa de Antich de 96-97 e a de 2013 de Simeone. Agora existe quase como uma comunhão gêmea em termos de personalidade e caráter. No fundo eu penso que prova que uma equipa é antes de tudo um estado de ânimo. Antich soube desafiar o impossível naqueles tempos e ganhou internamente aquilo que era a inclemência de Gil perante os treinadores e, claro, externamente aos grandes adversários, que eram Barcelona e Real Madrid. É uma personagem eterna no Olimpo dos grandes, do melhor futebol com raça emocional. Radomir Antich, a casta dos homens que vivem para sempre.
De momento o Albacete parece impressionado, acobardado na zona de atrás, arremate e gol!
Gol de Simeone.
Pablo Simeone, 13 minutos 50 segundos de la primera parte, Atlético de Madrid 1, Albacete 0, marcó el Cholo Simeone, se viene abajo el Calderón, Atlético 1, Albacete 0, el Cholo Simeone de cabeza, llegó el primer tanto del partido, Jesús Gil que puede respirar un poco más tranquilo, acompañado a su derecha por el alcalde de Madrid, se acompaña este júbilo de la afición rojiblanca del primer gol del Atlético. Diego Pablo Simeone, cabezazo inapelable y el primer tanto del partido a favor del Atlético de Madrid. De momento recuerden, Atlético de Madrid 1, Albacete 0, de manera que el Atlético está poniendo a buen recaudo la conquista de su noveno campeonato de liga.
Larga la... Ahí está el segundo.
Kiko. Puede llegar el segundo, Kiko, 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 Kiko.
Oh.
Primera parte, Atlético de Madrid 2, Albacete 0, marcó Kiko. Y ahí está el presidente del Atlético de Madrid repartiendo besos a todo el mundo. El Atlético se acerca al título de liga, 31 y medio, Atlético de Madrid 2, Albacete 0. Y el estadio se viene abajo, José Luis Figuarate.
Sí, sí, esto es una fiesta, como hemos comentado antes, ya hemos empezado a vivirla. Y de aquí hasta, yo creo que hasta mañana, seguirá la fiesta del partido y la verdad que merece la pena estar viviendo estos momentos aquí en la grada.
Y en este momento se acaba el partido. El Atlético de Madrid campeón, Telemadrid felicita desde este mismo momento ya al Atlético de Madrid campeón 95-96. Ahí están los jugadores del Atlético que han saltado como una auténtica exhalación, los que estaban fuera del campo, los que estaban dentro.
Sí, José María.
Adelante, Julio.
Vamos a...
Es un espectáculo que no se puede describir, hay que vivirlo.
Sí, esto es increíble.
Atlético de Madrid campeón 95-96, noveno título en la historia. Y ahí están ya Kiko lanzándose a la piscina, dedicando el triunfo a los integrantes de la afición situados en ese fondo, compartiendo con cada uno de ellos la tremenda alegría que alberga en los corazones de los jugadores del Atlético de Madrid. Ahí están viendo a Caminero, Piagini, se suben en el larguero, Santi, cortarán la red, me imagino también, dentro de algunos instantes, como es habitual.
¿Qué piensas ahora mismo?
Nada, no puedo pensar nada, soy feliz.
¿Qué partido, no? Al final ha sido más fácil de lo que se esperaba.
Hombre, cuando ganas siempre es fácil.
¿Qué aficionado?
No, eso no ha sido victoria de un día. Ya, eso es. Yo creo que todo el campeonato, no otra regularidad está eso.
Ha sido una victoria de todo un campeonato, no se decidía hoy.
Eso es.
¿A quién se lo dedicas? ¿A quién has pensado? Estaban hoy aquí tus padres.
La familia, Jesús Gil, toda la gran familia rojiblanca.
Muchas gracias.
Planeta do Futebol.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos. As primeiras paixões. As atmosferas favoritas. os estilos de jogo, as grandes equipas, as táticas e as filosofias e, claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei, o novo livro de Luís Freitas Lobo, já nas livrarias.
Este episódio tem o apoio de Dynamic People's
Health. Visite-nos em dynamic.pt.
Whitecom. Interactive Communication. Whitecom.pt.
Já a seguir. Torino, a lenda e a tragédia da maior equipa dos anos 40.
Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Para perceberem um pouco, de uma forma mais clara em termos daquilo que é o impacto em tudo que nos rodeia, o momento que estamos a viver de pandemia mundial, recordar que nem durante a Segunda Guerra Mundial o futebol parou. Parou, é verdade, em alguns países, mas por alguns períodos de tempo e de alguma forma. Por exemplo, em Inglaterra ficou suspenso o campeonato durante esse tempo, mas continuaram-se a jogar torneios regionais, campeonatos regionais, dentro da velha Albion. No futebol italiano também se manteve durante algum tempo os jogos, mas depois foram suspensos na parte final. Em Portugal continuou-se a jogar. Aliás, continuou-se a jogar também, inclusive, quando foi o 25 de Abril. No dia anterior, exatamente, tinha-se jogado uma jornada do campeonato e passado 4 dias, jogou-se uma eliminatória da taça. São histórias. Não há comparações possíveis, mas quando recordamos os tempos da Grande Guerra, é impressionante perceber que continua-se a jogar, mesmo durante bombardeamentos. E claro que, mesmo num tempo em que o futebol não era tão discutido como agora, e agora até estou a pensar mesmo na Primeira Grande Guerra Mundial, onde o futebol ainda estava a dar os primeiros passos, já se discutiu naquela altura, quando o campeonato foi suspenso, por exemplo, quem é que seria campeão? Em Itália, que é uma pátria sofrida nesta altura e que futebolisticamente tem tradições enraizadas de competitividade, jogava-se esse campeonato já em 1914 e 1915. Era um campeonato dividido em fases regionais e depois uma fase final. Naquela altura, quem ia em primeiro lugar a poucas jornadas do fim, com 3 pontos de avanço, era o Génova. E o campeonato ficou suspenso. E a decisão de quem foi o campeão também ficou suspensa. Nunca mais se tomou. Tomou-se só depois de acabar o conflito mundial em 1918, já quando se iniciou a época de 1919. E claro, a Federação Italiana entregou o título de 1915 ao Génova. Depois, o período mais dramático da Segunda Grande Guerra Mundial, que apanha exatamente no auge uma grande, grande equipa. Talvez uma das maiores equipas da história do futebol mundial, que não teve a consagração internacional porque aconteceu a guerra, porque ainda não havia as facilidades de comunicação e de deslocação que acontecem agora, as competições europeias ainda não tinham sido inventadas e, portanto, o grande Torino, que naquela altura jogava um futebol deslumbrante, apenas fica eternizado na memória dos escritos e eternizado em apenas algumas imagens esbatidas a preto e branco. Mas se a lenda foi a maior do que a equipa, pois que permaneça a lenda. Embora, neste caso, eu acho que a equipa está ao mesmo nível do que a lenda. E recordar que foi mesmo no verão de 42, em plena Segunda Guerra Mundial, que o emblema de Turim, após uma época em que até tinha acabado em segundo lugar, contratou um grupo de jogadores, através de um presidente mítico, Ferruccio Novo, que era muito influenciado e aconselhado pelo mítico Vittorio Pozzo, selecionador italiano campeão do mundo em 34 e 38, na contratação de alguns jogadores. E assim chegaram os jogadores de grande qualidade, entre eles um número 10 fantástico, chamado Valentino Mazzola, que era o Rodolfo Valentino dos relvados, um futebolista fantástico, daqueles que mandava flores, perfil de galã, de cinema mudo, cabelo coberto de brilhantina, passos elegantes e a bola tratada quase como uma peça de cristal. Era uma equipa fantástica. Essa equipa do Toro viria a ganhar muitos campeonatos seguidos. Ganhou de uma forma fantástica logo na época de 42-43. Estava a jogar um futebol fantástico quando o Calcio teve que sucumbir à Grande Guerra. E depois, entre 43 e 45, o campeonato parou. É dessa altura que vão ouvir este som mítico, eternizado no tempo. Vem das brumas do tempo. É a voz de Vittorio Pozzo. Estamos a falar do campeão italiano, do homem que mudou a face do futebol italiano nos anos 30 e do futebol mundial. E como ele falava do Torino dos anos 40 nesse período. Som mítico.
Era uma grande squadra, quella. e dalla sua formazione io avevo concorso direttamente. Una squadra come la volevo io, che rappresentava a dovere, col valore tecnico e con le forze dello spirito, i colori che vestiva, fossero essi quelli di una società o della nazione. Coloro che non l'hanno vista all'opera non possono immaginare il dinamismo e l'accordo stilistico e spirituale che da essa emanava quando l'unità si sentiva messa alla prova. Rimane come un esempio unico, un fulgido esempio per tutti, l'opera del Torino caduto a Superga.
Fim da guerra e com Mussolini enforcado, toda a Itália regressou um pouco tenuamente à vida. O futebol foi por entre toda essa atmosfera quase de renascimento nacional, desempenhando um papel fundamental. E claro, entre eles estavam os grandes jogadores do Torino. A equipa conservava quase praticamente o mesmo 11 que em 1943 tinha começado a deslumbrar todo o futebol italiano. Um treinador também húngaro, Herb Stein, que tinha conseguido criar também ali uma forma de jogar que mostrava que, como os italianos sim, sabiam muito de tática, mas a verdade é que era o futebol centro-europeu da Hungria que mandava mais na vanguarda da inovação e do novo futebol que destruía um pouco o mito do WM. Depois existiram outros treinadores, mas Herb Stein ficou sempre na retaguarda como diretor desportivo. A equipa tinha uma grande condição atlética, corria o campo todo, desdobrava-se em compensações, tinham todos a baliza na mente, mas a verdade é que já tinham um futebol associado a nível de toque e passe que era fantástico. Era uma equipa que jogava de uma forma quase musical, segundo se escrevia na época, pela forma como a bola vinha sendo trocada de um lado para o outro. Como não havia grandes jogos do ponto de vista internacional, a equipa era conhecida pelo mundo fora quando fazia deslocações e digressões. E foi dessa forma que, em 49, já depois de ter vencido 4 campeonatos consecutivos em Itália, se deslocou a Lisboa para jogar contra o Benfica na festa de despedida do capitão encarnado Francisco Ferreira. Estávamos no dia 3 de maio de 1949.
A Génova contra o Portugal, febbraio 49, la stretta di mano fra i due capitani anticipa il tragico destino dei granati.
Mais famosa de toda a Europa naquela altura e que atraiu muita gente a ir ver aqueles craques da bola que eram os jogadores do magnífico Torino.
Quando nós os entrámos, se fôssemos como fosse uns principiantes, quando entrámos a disputar com eles, como se fôssemos uns principiantes, uns garotos que iam disputar com um adversário terrível, não é?
Massigalupo, Mazzola, Menti, Rigamonti, Ballarin, Maroso e tantos outros que marcaram a história do futebol italiano e que marcaram também a minha juventude.
O jogo disputou-se, estado cheio, e o Benfica, a verdade é que, apesar desse temível Torino, venceu por 4-3. O jogo acabou e, embora estivesse mau tempo, a vontade dos jogadores do Torino de voltar a casa era muito forte e o avião descolou. Tudo parecia normal quando estava quase a chegar a Turim, quando o avião que a transportava se fez à pista, mas ao preparar-se para aterrar, como o temporal se intensificava cada vez mais, os pilotos perderam o controle do avião, que então desgovernado foi-se despenhar contra a colina de Superga, já mesmo a chegar a Turim, nas traseiras da Basílica, com o mesmo nome, mesmo às portas da cidade. O estrondo foi gigantesco, o avião ficou esmagado, ficou destruído, não houve um único sobrevivente. Naquele momento, toda a equipa do Torino, todos aqueles grandes jogadores desapareciam. Morreram 31 pessoas, todos os elementos que estavam a bordo, e estavam eles, os 18 jogadores do Grande Torino dos anos 40. Os seus funerais coletivos desses míticos jogadores ficaram para a eternidade como a maior manifestação de dor e sofrimento que alguma vez se pôde ver e viver no futebol mundial. A memória de quem ama o futebol, essa equipa será eterna. Eu mesmo tenho um póster gigante dessa equipa no meu escritório. Posso confessá-lo que a fiz exatamente porque o sentimento que aqueles jogadores que nunca vi jogar, como é evidente, tirando algumas imagens, alguns resumos, traduzem exatamente a paixão pelo futebol. E gosto de ver as imagens de Valentino Mazzola, o tal Rodolfo Valentino dos Relvados. Ele foi, dizia-se, o primeiro grande 10 do futebol mundial, entendido no sentido do regista do coletivo. E a palavra regista, que os italianos gostam de utilizar, é tão bonita. Antecipou o futebolista moderno. Era forte fisicamente, claro, como todos os jogadores naquela altura teriam que ser, para aguentar aquelas chuteiras tão pesadas, aquelas botas com travessas e aquela bola também muito pesada. Tinha um perfeito controle de bola, um drible apurado, visão de jogo, remate. Para ele, a bola não tinha segredos. Claro que nunca jogou o Mundial, mas marcou muitos golos. Morreu com 30 anos e deixou um herdeiro para jogar grande futebol e ser campeão europeu, Sandro Mazzola. Naquela altura, ele tinha apenas 7 anos. Entrava muitas vezes com o pai no campo pela mão dele. Recorda esses tempos e recorda que pouco se recorda desse período trágico, porque tentaram-lhe contar uma história um pouco diferente, que o pai havia de chegar algum dia. Só che non capisco.
Dopo la tragedia la mia mente ha cancellato, mente di bambino ha cancellato i momenti brutti, non li vuole ricordare. Le uniche cose che mi ricordo sono un po' il clima che vivevo a Torino, vicino a un grande uomo, con la gente sempre intorno, non capivo bene il perché, perché ero molto piccolo, però mi piaceva tutto questo e ne avevo paura. Difatti la cosa che ricordo molto è il fatto della sua mano, cioè io mi aggrappavo alla sua mano da piccolino, però poi i miei ricordi sono sfalsati, perché per esempio ricordavo mio padre alto 1,85 m, probabilmente lo vedevo dalla mia prospettiva di bambino e dall'alone che aveva, invece mio padre era 1,76-1,78 m. Soprattutto mia nonna mi parlava molto di mio padre e mi parlava soprattutto di quando era ragazzo, di quando non aveva le scarpe per andare al campo a fare l'allenamento, e di quando arrivò a Venezia che non sapeva né leggere né scrivere e giocava nel Venezia in Serie A, andava a scuola con i ragazzini. Cioè, e hanno creato un mito, chiaramente, tutte queste cose. Bello, molto bello.
Esta vontade que tive de recordar esta grande equipa do Torino e recordar também estes sons foram a propósito do tempo que estamos a viver e do facto de, agora que estamos numa guerra invisível contra um inimigo invisível, no período em que houve uma Segunda Grande Guerra Mundial, em que o mundo parou e o futebol também teve que parar, havia uma grande equipa que naquela altura parou de jogar e depois pouco tempo de se poder voltar a jogar, de o mundo voltar a tentar voltar à normalidade, se despenhou num avião e toda a equipa desapareceu e nunca mais jogou. São mais do que ironias, são lições de vida, são dramas de vida em que o futebol consegue ser o transporte para a eternidade daqueles grandes jogadores. Todos nós também sentimos que estamos a viver um momento que fica para a eternidade. Todos nós temos que ter, como já referi, um espírito para ultrapassar este tempo com a inspiração dos maiores. Em termos de futebol, este grande Torino nos anos 40, Valentino Mazzola e o som marcou sempre esta grande equipa em estádios cheios, no Filadélfia, como se chamava o seu estádio, em Turim. Depois, e há pouco tempo, se fez um filme, há pouco tempo, 10 anos atrás, que recordava toda essa equipa, um filme italiano, fantástico, em que no fim termina com aquilo que foi verdade, o discurso da Ferruccio Novo, o presidente do Torino, porque quando a equipa se despenhou faltavam jogar 4 jogos no campeonato italiano. O Torino estava na frente, mas o campeonato ainda estava em aberto. A verdade é que, nesses últimos 4 jogos, a equipa do Torino que entrou em campo foi a equipa de júniores, a equipa primavera, dos miúdos que estavam quase a chegar à equipa principal, ou pelo menos com idade para jogar na equipa principal. A respeito, todos os adversários também jogaram durante esses 4 jogos com as suas equipas jovens. O Torino ganhou os jogos e foi campeão.
Planeta do Futebol.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos. As primeiras paixões. As atmosferas favoritas, os estilos de jogo, as grandes equipas, as táticas e as filosofias, e claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo, já nas livrarias.
Este episódio tem o apoio de...
Did I make people's hands?
Visite-nos em dinamic.pt.
Whitecom. Interactive Communication. Whitecom.pt.
Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Esta foi mais uma viagem pelo meu planeta do futebol, numa altura em que os estádios estão em silêncio, as botas estão penduradas, os treinos ainda são um pouco à distância, mas sente-se que aos poucos poderemos voltar a sentir o cheiro à relva. À distância, mas com a mesma emoção. O coração estará perto de quando voltarmos a ver a bola a rolar dentro dos relvados. Por isso, o planeta do futebol não para nunca de rodar e voltará em breve com novas histórias, novas conversas com protagonistas do jogo, treinadores, jogadores e todos aqueles que fazem a magia dentro dos relvados e voltar a sentir o nosso futebol em estado puro.
Planeta do futebol.